Olá, eu sou Felipe Gonçalves e você está no Efeito Surpresa Podcast. E se você não sabe, a gente está no Deezer e no Spotify e também no YouTube. Não sei por onde você anda ouvindo, mas você pode encontrar nessas outras redes de streaming.
E aí galera, meu nome é Bruno Koch, eu estou ouvindo o podcast Efeito Surpresas, valeu!
Eu sou o Rodrigo Castejão e estou ligado no podcast Efeito Surpresa.
Essa semana eu recebo Carla Coronel, ela que é cantora, uma pessoa muito agradável de se conversar. Espero que vocês gostem do nosso papo e vamos lá!
Então, cara, como a gente estava conversando, né? Eu nunca imaginei que eu iria ser cantora, né? Que eu iria trabalhar somente com isso. Porque eu sempre tive muita vergonha da minha voz. Na época da escola, os gurizinhos me chamavam de guri também. Porque eu tenho essa voz grossa, as pessoas vão perceber. E eu tinha muita raiva de ter essa voz grossa, sabe? Eu queria ter a voz fina igual a das menininhas, mas... difícil, não tem como, olha como que fica falso, né? E aí, a minha tia sempre me inspirou a cantar. Ela sempre disse pra eu investir nisso, porque eu tinha talento e eu não acreditava, só cantava no chuveiro mesmo. Mas quando eu tinha uns 15 anos, eu comecei a cantar na igreja e tal. Tive o primeiro contato, que foi na igreja, onde eu parecia a mulher do grito cantando. Parecia muito isso, porque eu tinha muita vergonha de cantar. E eu tive esse primeiro contato com 15 anos. E depois disso eu não parei mais.
E que tipo de música sua tia te apresentou?
Isso, antes mesmo da igreja e tal, ela também era. Mas ela sempre nos influenciou com MPB, cara. Com Ed Mota, Marisa Monte, essas coisas assim. Djavan, que eu sou apaixonado até hoje. E isso me inspirou, acho que com a minha musicalidade, assim, sabe? Com a musicalidade que eu tenho hoje, foi muita influência da minha tia e das pessoas que ela me apresentou.
Isso meio que foi pra aflorar, né?
Aflorou bastante. Minha voz é completamente MPB. Por mais que atualmente eu tô indo para o pop, né? Para um pop, para outro nicho, assim, completamente diferente. Tá sendo um desafio bem legal para mim, porque... eu nunca fui de ouvir o pop, né? Sempre eu ouvi muito MPB, essas coisas.
E você ouvia isso em vinil ou cassete? Como que é?
Não, na época DVD, né? DVDs, minha tia, ela tinha.
Já foi logo nos ao vivo?
Logo nos ao vivo, sim.
E acho que esse tipo de música brilha muito nos ao vivo, né?
Demais. Hoje, até porque não, eu prezo hoje muito mais pelo ao vivo do que o gravado, eu gosto.
Porque você pode sentir melhor... o artista, ver de qual que é dele mesmo.
Sim.
Por mais que a gente tenha diversas tecnologias, mas eu acho que o encantamento que você tem com o artista é só ao vivo, né?
Ao vivo pra você sentir e se identificar com ele, né?
É porque o artista às vezes pode ser performático, né?
Com certeza.
Às vezes pode ter algum tipo de brincadeira com o próprio som que você só vai ver no ao vivo.
Só. E no gravado é aquela coisinha... retinha, certinha, né? Que
sem espaço para improviso.
Sem espaço.
E eu acho que é bem bacana a forma como a gente vê músicas e principalmente com esse lance do streaming hoje em dia.
Uhum.
E eu acho que talvez isso seja uma quebra de paradigmas também, porque... primeiro que você não precisa mais piratear os sons, né?
Não.
E segundo que um artista regional pode já publicar os seus sons.
Pode, cara. Hoje em dia a gente tem essa liberdade, né? Que a internet nos proporcionou, né? A gente pode lançar nossos sons autorais, a gente pode lançar o que a gente quiser, né? E a galera vai consumir.
E você tem lançado coisas?
Tenho, cara. Tenho. Inclusive eu tô com duas músicas na rádio já. Comecei há pouco tempo, exatamente... Há um ano e meio que eu entrei nessa, porque como eu falei, eu só cantava na igreja. E aí no domingo eu tava assistindo Fantástico, eu decidi ser cantora naquele domingo, né? Onde eu peguei e mandei direct pra um cara que eu era fã. E pra Ivete Sangalo, Michel Teló, claro que eles não responderam. Mas nesse dia que eu mandei pra esse cara, que é o Daniel Silveira, ele me respondeu e a gente conversou naquela madrugada inteira, onde eu apresentei minhas... meu som, minha voz para ele, né? E aí a gente teve um contato muito legal e eu fiz um... participei de um projeto dele chamado Sala do Groove, onde eu nunca esperei, fiz um cover da Alcione, Você Me Vira a Cabeça, eu nunca esperei que daria 140 mil views, e deu, sabe? Deu um boom muito grande, assim, o Brasil inteiro começou a conhecer, galera de São Paulo, da Bahia e do Rio, a galera começou a conhecer meu trampo e acompanhar. E aí, aqui em Campo Grande, eu lancei essas duas músicas na rádio, na Blink, onde a galera tem ouvido muito essa música, Carla Coronel, Agora ou Depois, e também na internet, né? Na internet, YouTube, no Instagram, que é o meu principal meio, assim, de trabalho, né? No Instagram, a galera pede muita música, cara. Eu sempre posto muita coisa no Instagram.
E você tem tido um bom feedback pelo fato da rádio estar tocando sua música?
Cara, muito bom. Muito bom e foi engraçado. Essa semana, inclusive, terça-feira...
Pessoas estão te parando na rua já?
Sim, não, ainda não, né? Calma. Mas foi engraçado que eu peguei um Uber e aí ele tava na Blink, né? Falei, e aí, sei lá do que a gente tava falando. E aí eu falei, cara, me segue no Instagram aí, Carla Coronel. Aí ele, você é a Carla Coronel? Sua música toca todo dia aqui na Blink, eu escuto. Aí ele começou a cantar um pouco dela. Caramba. E eu achei muito legal, porque o lance da rádio, eu também acho um pouco invisível, né? Porque você não vê o boom que está dando na sua cidade.
É verdade.
Eu não percebo.
A mensura realmente é só quem está trabalhando.
Sim,
com a rádio.
Que percebe, né? Porque...
Social media, essa galera, hein?
Eu não percebia. Não percebia mesmo. Até esse cara me abordar. E também teve um dia que foi muito legal. Eu tava naquele Reviva Centro, eu fui cantar. Apareceu uma moça, inclusive um abraço pra ela. Um dia, se ela ouvir isso.
Moça.
Porque. Moça. Abraço, você é demais.
Um abraço.
Um abração, porque ela saiu do trampo dela, que ela trabalhava ali, num negócio de sorvete, alguma coisa assim, salgado. Ela saiu, ela ficou me olhando, assim, cantando a minha música junto comigo.
Caramba.
E aí eu olhei e falei, cara, como que essa guria conhece a minha música e tá cantando a música? Depois eu desci e falei, cara, de onde você ouviu ela? Eu escuto todo dia na rádio, Carla. Eu peço a sua música. Ela me deu um abraço e tirou uma foto. Ela ficou super emocionada. E eu também. Porque eu nunca esperava que desse esse
pouco. Muito de se fazer arte, música, principalmente, é esse toque que você dá nas pessoas, né? Porque
sim.
É gente que você não imagina.
Não, nunca imagina.
Você vai imaginar que vai uma pessoa vai parar a ouvir o que você tá dizendo, a forma como você tá interpretando.
Até porque nós, músicos, eu acredito que não seja só eu. Tenho certeza que todo mundo é muito complexado, assim, sabe? Porque, cara, eu vou apresentar meu som a vocês. É a minha vida, é o meu coração a vocês. E aí a gente fica muito inseguro, né? Tipo, do que as pessoas vão falar e tal. Mas aí quando vem esse feedback, aí a gente fica super feliz, cara.
Não, e é um feedback, eu diria que muito sincero, né?
Muito sincero.
Porque eu acho que se for de várias pessoas, pode ser que alguma tá ali meio desacertada.
Com certeza, né?
Mas se é alguém que sabe as letras, é alguém que, como você disse, ouve você cantar todos os dias, é totalmente diferente.
Muito. É muito coração, né? Eu gosto disso. E aí esse ano também tem o lance do carnaval, né? Que é um lance pra mim muito novo. Eu só era da igreja, só cantava em igreja e a galera sempre preconceituosa, alguns, não generalizando, mas alguns muito preconceituosos e intolerantes sobre isso, né? E falando que era do demônio e tal. E esse ano, pela primeira vez,
olha,
eu vou cantar...
Eu não sei.
Você me falou aqui, né? Que era, né?
Pode ser que sim.
Que era meio ateuzinho, mas esse
meio
ano...
Meio ateuzinho.
É ateuzinho mesmo. Esse ano eu vou cantar no carnaval. Não vai ser aqui em Campo Grande, vai ser em Newark.
Que é ótimo. Fazer um show, qualquer coisa, longe.
Longe daqui. Pra que ninguém mais veja.
Confusão, principalmente no carnaval.
Mas
fala como vai ser o show.
E aí vai ser isso, cara. Eu nunca esperei fazer carnaval na minha vida.
Com banda e tudo?
Com banda e tudo. E aí o cara já me preparou. Ele falou assim: você tá preparada pra uma galera de 40 mil pessoas por aí? Eu falei, não, mas vamos encarar isso, sabe?
Ah, mas acho que você tem uma desenvoltura legal, até pra receber mais gente, inclusive.
Será, cara?
Ah, eu creio que sim. Porque a forma como você encara uma entrevista ou você mesmo age normalmente, eu acho que encarar 40 mil pessoas é tranquilo.
Vai ser baba, né? Vamos usar esse, vai ser baba. É. Tomara, tomara.
A cidade inteira vai estar lá. Então...
Isso, me coloca mais pressão. Mas...
Todo mundo olha.
Mas vai ser bem legal, sabe? E ano passado também eu tive a primeira experiência em ir em um carnaval, Cordão Valu, por exemplo, que é um dos maiores daqui, né?
Sim, e é bem família.
Muito família, tinha crianças, tinha gente mais velha, idosos, muita gente legal, assim, foi muito respeitoso, pelo menos comigo, toda a galera muito respeitosa, as marchinhas de carnaval, achei uma delícia, foi muito gostoso.
E como é essa coisa de você interpretar músicas? Você estava falando antes que não compõe, né?
Isso, eu falei para você que eu não compro. Ixi, qual que é a palavra?
Não escreve.
Que eu não escrevo ainda. Ainda porque eu quero tentar escrever alguma coisa minha, sabe? Mas é muito legal interpretar. Eu me considero Elis, como eu tinha falado anteriormente, que Elis não escrevia. Mas eu acho que interpretação também é uma coisa muito difícil de fazer, né? Sim. Tem gente que escreve, mas não sabe interpretar.
Ela dá uma margem pra ou você ser um ótimo intérprete...
Ou ser uma bosta.
Exatamente.
Essa é a palavra.
E ter, eu diria, um ótimo repertório, né?
Sim.
Tem gente que é impecável no seu ao vivo interpretando.
E tá sendo muito legal, assim, porque muitos amigos meus, eles têm me dado algumas músicas, né? Aí, como eu tinha dito também antes, a quarta música...
Tá achando que a gente falou antes?
Antes.
Foi um problema técnico aqui e a gente tá mandando de novo.
De novo. Mas você viu que tá coisa? Nós estamos com assuntos diferentes.
Assuntos diferentes, que ótimo.
Legal, gostei disso.
Pra você que não vai ouvir a outra parte porque não deu, essa tá bem mais interessante.
Tá bem mais interessante. Mas a quarta música, que ainda eu nem gravei, foi um amigo meu que me deu. E ele fez inspirado na minha história, que é sobre relacionamento abusivo, essas coisas do tipo, sabe? Bem atuais. Bem atuais, assim, e ficou linda a música, porque é a minha música. O cara fez pra mim e eu sei que eu vou interpretar a minha música, sabe? Porque é a minha história também. E eu achei muito, muito interessante isso, vocês vão ver logo.
Ele é daqui?
Ele é daqui, um amigo meu que toca comigo, Rodrigo, beijo, muito obrigada.
Cultura regional total. Então.
Total, cara. E falando em cultura regional total, eu vejo que aqui a nossa galera, a galera do lado B, elas têm feito muita coisa independente, elas têm escrito muita música com o nosso lance regional, assim, incrível, né?
Bom, né?
Muito bom, onde elas precisam dessa voz, né? Que vocês têm dado e têm introduzido pra gente. Acho que eles precisam dessa voz.
E é a partir de artistas assim que a gente busca mostrar para as pessoas, né?
Sim.
Deixar a gente, eu acho que tem algo a dizer em voga é uma coisa que a gente tem que fazer.
Precisa, né?
Precisa, principalmente nos tempos mais em que a arte é vista como algo estranho, onde as pessoas querem rechaçar os artistas.
Com certeza. Pensam também que a gente é, desculpa a palavra, vagabundo, que a gente não faz nada, né? Que a gente não trabalha.
Você é só música?
Você é só cantora, né, senhor Felipe? Você é só cantora, mas não, eu sou cantora. Eu me considero assim, sabe? Porque não é simples. Eu não acho um trabalho simples e acredito que os músicos também não acham. E é uma coisa muito profunda, sabe? Muito sentimental. Então você gerar essa questão de sentimentos, de coração para o outro, eu acho um desafio. Eu acho um desafio, assim. Mas é legal, muito interessante isso.
E é muito difícil, eu diria. Porque, olha, se você pensar, é um estado, um país onde investimento cultural é
zero, né? Necas, né?
Então, pra você sobreviver e fazer música, fazer arte, é complicadíssimo.
E eu acho louco quem faz. Pra mim, eu sou doida. Pra mim, eu sou doida e as outras pessoas também são. Porque você viver disso é muito complicado, muito desafiador. Mas é muito gostoso ao mesmo tempo, né?
É, porque é uma rotina meio diferente, né?
Completamente.
Lidar com algumas coisas como letras, arranjos.
Arranjos.
Isso é totalmente fora do padrão que as pessoas estão acostumadas no dia a dia delas, né?
É, onde elas não fazem isso, né? Elas trabalham naquela... É que eu não consigo, né? Naquelas segundas a sábado, trabalhar até as 6 da tarde, não sei o quê. E a gente que tem esse tino musical, a gente não consegue sobreviver disso e viver de segunda a sábado, trabalhar certinho e não sei o quê. E ser todo politicamente correto, entre aspas, sabe?
Mas eu acho que é muito de como a gente compreende a música, né?
Sim.
Porque eu mesmo ouço música o dia inteiro, fico com músicas na cabeça o dia inteiro. Eu acho que eu tenho uma boa, como eu posso colocar isso, eu tenho uma boa relação com a música. Então, eu creio que você também, né? Se
também.
Você escreve, ou se você interpreta, se você pensa no seu repertório, se você ouve músicas, não necessariamente você precisa ser um artista, mas se ouvindo músicas, tendo um bom leque,
o recepcionando bem, né? Acho que já vale, né?
Eu acho que isso,
caramba,
inclusive enriquece.
Muito, muito. E fortalece o nosso trabalho, né?
Porque você vai ter uma bagagem cultural totalmente diferente.
Totalmente, totalmente. É muito interessante.
E eu acho que artistas que começam a falar de fora, entendeu? E começam a falar de coisas muito relevantes aqui dentro do estado. Como a gente estava dizendo antes. E eu acho que é muito importante fazer isso. O que a gente estava comentando também é que as pessoas vão em mais lugares e que os artistas possam estar também mostrando o seu trabalho. Como você disse, vai fazer um show no interior. E que você possa rodar também.
Sim,
as pessoas
sim,
te conhecerem.
Sim, concordo, cara. Até aqui mesmo em Campo Grande, né?
É.
Você vê que aqui mesmo não é todo mundo que me conhece que conhece os artistas independentes, né? Então é interessante eles irem até esse espaço que a gente tá e conhecer a nossa música, né?
Porque é isso que vai fazer rodar. Eu acho que, como é um cenário novo, a gente vai agora para 1 milhão de pessoas, né? Então, esse fomento à cultura vai demorar um pouco ainda, eu acho.
É porque, como você também tinha dito, né? O sertanejo, agora que ele está sendo um pouquinho...
As casas de show estão fechando.
Estão fechando.
Mais embaixo.
Galera não tá querendo muito isso, tá querendo conhecer algo novo. Então acho que esse é o nosso momento, né?
Eu percebo que o rap teve uma crescente. As pessoas que estão a fim de ir nos lugares sem, às vezes, um som ambiente, às vezes sem nada ao vivo, tá crescendo também.
Está.
Em partes é uma coisa boa.
É isso que eu ia falar, em partes é legal, em partes não, né? Porque aí quebra um pouco a gente, né?
Sim.
Que tá tentando buscar espaço e tá tentando mostrar o seu trabalho e também receber por isso, né? Por mais que a gente é desvalorizado, a gente precisa tocar. A gente precisa tocar em vários lugares. E aí, tipo, você vai em lugares onde não tem música, aí fica difícil, né?
Ou onde o seu contratante quer cada vez mais diminuir seu cachê também. Isso é bem ruim, né?
Olha, é uma briga assim, cara, que...
É uma briga que vem aí por anos.
Por anos, velho, por anos. Que eu não sei o que vai acontecer, sabe? Espero que melhore, porque esse lance de cachê é complicado. E a galera desvaloriza muito. Ah, mas você só vai cantar 2 horas. Mas como assim eu só vou cantar 2 horas? Cara, eu vou te interter, eu vou te alegrar. E eu vou mostrar meu trabalho pra você. Assim
isso...
como você tá mostrando o seu, tá? Você advoga, você é médico, alguma coisa, eu sou cantora. E a galera não vê dessa forma, né?
E isso nos lugares onde você pode tocar autoral, né?
É, isso tem tiver, essa também.
Se você não tiver que tirar um monte de covers.
Assim, eu tenho que cantar os covers, né? Porque como eu tô começando agora, eu só tenho 3 músicas. Então eu preciso cantar o cover. Mas, mesmo assim, eu também vejo resistência da galera ao ouvir um autoral que seja, né? Eles ficam, tá, não vai tocar o sertanejão, não? Não vai contar a sofrência? Não sei o quê. Aí você fica naquele impasse, né?
A gente precisa de artistas que vão abrindo esse caminho pra gente.
Sim, eu vejo, novamente, que os artistas independentes estão fazendo isso. Por exemplo, tem uma galera, essa galera que eu tô tendo mais contato com elas, eles estão fazendo folk na rua.
Isso,
sabe,
é
cantando na rua, mostrando seu trabalho autoral ali, e isso é muito legal. Ou nas redes sociais, né, onde a galera daqui de CG começa a postar suas autorais e a galera tem recebido bem.
Eu acho que o próprio Chicão Castro tem feito isso.
O próprio Chicão.
Porque ele tem feito umas produções lá com a Trinca, né?
Uhum.
Não sei se tá com esse projeto ainda.
Tá.
Eu sou muito desligado do Chicão, embora ele esteja em qualquer lugar que
em
você vai.
Em todos os lugares.
Mas eu acho que ele tem feito alguma coisa bem autoral, ao mesmo tempo que é ligado a coisas que a gente vê em São Paulo.
Sim,
internacional.
Sim, sim. E que todo mundo gosta, né?
E que fala daqui também. Algumas coisas muito...
Bastante.
Muito tocantes a respeito do nosso estado. Da nossa cidade, do nosso povo. E eu acho bacana que tenha artistas assim, porque serão esses aí que vão abrir, eu acho.
O caminho pra todos, né?
Não que já não tenha artistas que fizeram isso no passado, mas essa é a geração que vai fazer.
É, a nossa geração, né? Porque, sim, eles abriram, né? Mas ao mesmo tempo que abriram, também fecharam, né? E eu acho que essa nossa geração não tá fechando. Eu vejo que eles estão alargando mais, para que mais venham.
Sim.
Né? Acho que tá começando a haver mais união dessa galera, né?
Porque eles sentem essa necessidade, né?
Sentem.
Como eu disse, vai expandindo a população. E a gente sente a necessidade de ter as coisas aqui, não ir para fora para ver.
Sim.
Então eu creio que cada vez mais a gente vai ter folk nas ruas. Talvez um dia a gente tenha ali, ó, 14 fechado aos domingos.
Tomara. Estilo paulista, né? Estilo paulista.
Uma coisa bem cultural nos fins de semana, né?
Sim, onde as pessoas possam apresentar suas artes, não só música, mas suas pinturas, a sua dança, o seu teatro. Vai ser incrível se isso acontecer, né? Espero que aconteça.
Eu espero que aconteça e acho que não tá muito longe.
Também acho que não, também acho que não.
Porque eu tenho visto muito incentivo à cultura também, em relação à música, principalmente.
Sim.
São coisas pontuais, mas é um incentivo grande em relação a isso.
É.
De ter festivais, de chamar gente que a grande maioria das pessoas não conhece, entende?
Sim.
Então eu acho que o caminho é por aí, e essas pessoas são importantes.
Muito.
E eu acho que é pra onde vai.
É, a gente tá engatinhando pra esse lugar, né? Acho que é
como
isso.
Como eu disse, a cidade também é muito nova.
É, como você falou antes, é quase 1 bilhão agora, né?
Não, quase 1 milhão.
Um bilhão, ó, que louca. Quase 1 milhão, então você vê que tá, né? Tá em desenvolvimento, né?
E como é que você pensa nos seus próximos projetos daqui pra frente?
Então, cara, como eu falei pra você, eu tô querendo fazer parceria, assim, sabe? Porque eu nunca fiz. Eu vejo que essa galera faz bastante, assim, né? Parceria em composições, em arranjos e não sei o quê. E agora que eu tô inserida mesmo nesse meio musical, pretendo fazer bastante.
Importante,
bastante.
Né?
Muito.
Quanto mais se puder agregar com as pessoas daqui.
Melhor.
E o lance da música em geral, como é que você costuma, sei lá, se colocar dentro disso? Você, tipo, vê um evento, você vê pessoas agindo ali ou ali, você pensa em já tocar em lugares específicos com a banda, como é que funciona isso?
Cara, eu só quero tocar, sabe?
Não importa o local,
se
for até na rua, como
se for até na rua, sabe, essa pessoa, uma pessoa que tá com sede de tocar sou eu. Eu só quero tocar, assim, e tocar o coração das
mais
pessoas.
Mais pop, né, você disse.
É, mais o pop. Mas acho que quando também eu toco em rua, nos rolês, essas coisas, a gente toca de tudo, né? Até funk, se duvidar. Mas eu só quero tocar. Só isso que eu quero.
É importante.
E unir com as pessoas. Eu acho que é isso.
Ah, esse é o momento pra você deixar suas redes sociais, onde a gente te encontra, seus trabalhos, onde a gente pode ver tudo isso.
Sim, sigam Carla com K, Carla Coronel Oficial, em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo.
Muito obrigado você. E, sei lá, só tenho a agradecer por você ter vindo, ser tão disponível.
Assim. Tranquilíssimo.
É, adorei a gente conversar sobre música, que é uma coisa que eu adoro. E espero que você possa vir de novo quando for lançar
espero.
Um EP, um CD.
Eita, maravilha. Espero voltar.
Muito obrigado. Esse foi mais um Efeito Surpresa Podcast. Você pode encontrar a gente no Deezer, Spotify, YouTube. E a matéria sai no jornal O Estado amanhã mesmo. A matéria já sai junto com os links onde você pode encontrar tudo isso daí que eu disse. Muito obrigado e até a próxima.